Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo 2, versículo 1 até o 13. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glórias a Deus. Aqui, o chamamento do apóstolo Paulo é para vida vitoriosa. E falando-se de vida vitoriosa, quem não deseja ter vida vitoriosa? Ninguém aqui ficaria de mão baixa ou de braços cruzados se fosse mandado levantar a mão quem quer ter vida vitoriosa. É uma necessidade do ser humano ter vida vitoriosa, ter vida abundante. E ele dá um conselho: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vida vitoriosa. Eu devo primeiro fortificar-me na graça que está em Cristo Jesus e receber aquilo que ouço, os ensinos da palavra de Deus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, já não era mais Paulo falando, mas muitas testemunhas também falando aquilo que ele ensinava, aquilo que ele instruía. É muito confortante esta palavra. Nós podemos perceber que o Senhor Jesus sempre está conosco. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A presença do Senhor Jesus é fortalecedora. Nós nos sentimos amparados, seguros, quando buscamos a presença de Jesus e Ele está presente. Em Mateus 28, 18, e uma parte do versículo 20, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele afirma: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é um fracote que está conosco. Por isso ele diz: Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É o Todo-Poderoso que está conosco. Ele recebeu toda a autoridade. E Ele está conosco não apenas em alguns momentos. Se agimos como filhos, como crentes fiéis, Ele está todos os dias, até o fim. Isto é poderoso para nós, é um consolo tremendo. E isto nos dá a certeza de vida vitoriosa. Dá certeza que sempre venceremos. Se Jesus participa da nossa vida, nós temos autoridade para transmitir a palavra, transmitir a verdade a outras pessoas, pelo nosso ensino e pela nossa vida, até o fim, não algumas vezes, até o fim, sempre um estilo de vida. Nós somos predestinados por Deus, através do seu Filho Jesus, para uma vida vitoriosa. O Senhor não predestina ninguém para o fracasso. O fracasso são as pessoas que escolhem. A derrota são as pessoas que escolhem. Porque o Senhor nos oferece todas as condições para termos vida vitoriosa. E eu quero analisar com vocês três aspectos muito importantes. Aspectos espirituais, cuidados espirituais, para que possamos exercitar dia após dia uma vida vitoriosa em Cristo. A primeira dica que o apóstolo Paulo dá aqui a Timóteo, ele diz que, além de todos os cuidados espirituais próprios de um crente, ele diz que ele deve ter cuidado, agir com a submissão de um soldado. Submissão resulta em disposição para aceitar um estado de dependência. Submissão quer dizer obediência. Então, nós devemos viver com a submissão de um soldado. Timóteo 2, ali versículos 3 e 4 diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O bom soldado Timóteo não desgarra do seu comandante Paulo. E Paulo, por sua vez, não se desgarra do seu general Jesus. Paulo presta conta de tudo ao Senhor Jesus. E assim deve ser a vida da igreja de hoje. Todos debaixo de um comando. Ministros de Deus, o Senhor Jesus, igreja. Cristo é o cabeça. Existe uma diferença entre a autoridade do soldado e a autoridade do comandante. Mas precisa haver unidade, mesmo havendo diferença. O comandante precisa do soldado obediente, que ouve o seu comando. E o mesmo comandante, ele também precisa estar em unidade com o general. Senão, toda a tarefa, toda a guerra empreendida pelo general fica prejudicada. O nosso general é Cristo. E se não agirmos assim, toda a guerra espiritual da igreja fica prejudicada. Um soldado não pode mais gozar da vida cômoda de um civil. O civil, ele veste a roupa que quer, ele anda do jeito que quer, ele corta o cabelo do jeito que quer, e o soldado, vocês já viram como é que ele anda. Tudo conforme as regras, as normas do exército. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, o seu prazer maior, é satisfazer aquele que o arregimentou. Efésios 6, 10 a 19, a igreja conhece muito bem. A armadura, conhecido como a armadura do crente. Farda, a armadura do soldado deve ser impecável. Eu já fui militar e o meu prazer era estar com a minha farda impecável. Era uma ordem que eu andasse com a minha farda impecável. O meu coturno era um espelho. Tudo era exemplar, desde a cobertura da cabeça até a sola do pé. E é disto que a palavra de Deus fala para nós. O soldado de Cristo deve estar impecável no seu dia a dia para a sua guerra espiritual. O bom soldado, ele ouve a voz do seu comandante. E ambos estão debaixo do comando do general Senhor Jesus. Nós estamos como militares, na ativa, se somos crentes. Nós somos o exército de Deus. Precisamos olhar para a nossa postura constantemente. Como anda a nossa aparência exterior? Porque a aparência exterior revela o quê? O interior. O verdadeiro crente, ele é o que mostra no seu exterior. Agora, pode alguém ter uma aparência exterior igualzinha do crente, mas Em poucas conversas você descobre que o interior está divergente do seu exterior. Nós precisamos então ser autênticos. O soldado fiel, ele está muito bem fardado, está com a armadura completa, porque ele absorveu todas as regras do seu comando na sua alma. Ele sabe decorar tudo aquilo que satisfaz ao seu comando. Então, nós precisamos viver com a submissão de um soldado. E o soldado de Cristo, ele não se envolve mais com as coisas do mundo. Ele não encontra mais prazer nas coisas do mundo. Ele quer somente agradar ao seu Senhor, internamente e externamente. Nós precisamos ser devotados soldados de Cristo. Precisamos ser devotados crentes de Cristo, servindo destemidamente. O soldado destemido, ele tem vida vitoriosa. O crente destemido tem vida vitoriosa. O crente que é mais ou menos crente não vai ter uma vida mais ou menos vitoriosa. Porque não existe mais ou menos crente. Ou é crente ou não é. Você tem sido submisso, submissa à vontade do mundo ou à vontade de Deus? Você tem andado como soldado de Cristo? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós. Se nós queremos vida vitoriosa, precisamos olhar para esta disposição que o apóstolo Paulo apresenta a nós, a disposição de um soldado que tem prazer em servir ao exército. E o nosso Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos. E como todo exército tem uma estrutura de autoridade para que o comando funcione. E assim que nós devemos estar estruturados. E a vida de cada um será vitoriosa, se assim vivermos. Vida vitoriosa só acontece com a disciplina de um atleta. O apóstolo Paulo está recomendando aqui ao seu discípulo e também já ungido pastor, Timóteo. Disciplina é a submissão a certas regras e também a aceitação de certas restrições. Isso é disciplina, submissão a regras e a aceitação de restrições. Porque se tem regras, eu tenho que abrir mão de certas vontades, de certas coisas que eu fazia ou que queira fazer. Isso é disciplina. Então nós devemos viver com a disciplina de um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta tem normas para lutar. E só será vitorioso se estiver seguindo as normas. E ele exemplifica para nós de uma forma muito clara. Nós precisamos viver o dia a dia segundo as normas do mundo? Não. Segundo as normas de Deus, do reino de Deus. E estas normas nós temos na Bíblia, a palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 25 a 27, falando deste atleta, o apóstolo Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja bem a disciplina de um atleta. O apóstolo Paulo exigindo disciplina e dizendo: eu também sou disciplinado, eu também busco a perfeição, eu vivo a perfeita vida cristã na presença de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu sou um perfeito atleta, porque eu faço tudo conforme as regras. Eu sou um perfeito crente, porque eu faço tudo conforme a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, a disciplina de um atleta. Hoje nós vivemos tempos que a indisciplina domina, não só os atletas, mas até dentro das igrejas. Muita indisciplina, muitas pessoas querendo fazer suas regras, muitas pessoas dizendo: o pastor pregou assim, mas eu acho que é assim. Muitas pessoas dizendo, na Bíblia está escrito assim, mas eu acho que não é bem desse jeito, é assim. Isto não é disciplina. Isto é indisciplina. Isto não é obediência, é desobediência. E toda indisciplina, toda desobediência leva ao fracasso, leva à derrota, leva à perdição. Vida vitoriosa. Um atleta só é vitorioso se ele agir, se ele lutar segundo as regras. Então nós precisamos estar atentos a este chamamento da palavra de Deus, para estarmos lutando segundo as regras. O atleta obedece às regras do jogo, da mesma forma que o crente deve obedecer às regras do reino de Deus, deve obedecer à palavra de Deus, para ser mais que vencedor. Se não obedecer às regras, fracasso. E toda vez que nós, em algum momento, fracassamos, se paramos para rever a situação, foi porque não seguimos as regras de Deus. Mateus 5,37 diz assim, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Que poder nesta palavra. Não tem o meio termo, sim, sim, não, não. O que disto passar, é maligno, vem de Satanás. O que disto passar, vem do maligno. É a sedução da serpente, o que disto passar. Então não tem como filosofar na palavra de Deus. Não tem como ficar querendo ser um crente diferente. É, mas os tempos mudaram. Mas a palavra de Deus não muda. O ser humano não muda, continua sendo o mesmo. Então nós precisamos ser aquele crente que a palavra de Deus manda ser. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. A palavra de Deus toda é muito clara sobre andar na verdade para ter vida vitoriosa, sobre andar somente nas regras da palavra de Deus, disciplinado. Eu tenho falado muito sobre disciplina, porque eu aplico isso na minha vida, a questão da disciplina. Se nós não temos vida disciplinada, temos vida anarquizada. E o reino de Deus não é anarquia, é um reino de autoridade. É um reino vitorioso, de comando bem estabelecido, de princípio de autoridade bem estabelecido. Nós precisamos, então, obedecer às regras do reino, como o atleta obedece às regras do jogo. Disciplina de um atleta. E o apóstolo Paulo, quando falava isso, naquele tempo estava muito em voga, era muito habitual as competições, chamadas competições olímpicas ou istmicas, que eram naqueles avanços tipo ilhas das regiões, tinham muitas competições. E quando ele falava do atleta, todo mundo entendia. E hoje acho que entendemos mais ainda, o atletismo está muito comum. O atletismo ele começa nas escolas, nas praças, e depois nós vemos os grandes campeonatos pela televisão, pela mídia. Então, nós sabemos muito bem, e o atleta saiu, quebrou a regra, saiu daquela norma, ele é infrator. Ele é penalizado e muitas vezes expulso do jogo. Muitas vezes impedido de participar de vários outros jogos, de várias outras competições. E ele diz que nós devemos ser disciplinados, senão sofreremos as devidas punições do grande juiz. Nós precisamos tomar muito cuidado, então, com a disciplina. Precisamos ser disciplinados. Olhe para a tua vida. Toda vez que você errou, fracassou, foi alguma indisciplina. O ser humano só fracassa por causa da indisciplina, por causa da falta de cumprimento de regras, por causa da falta de postura. O crente, ele não tem como escapar desse princípio. O funcionário da empresa não tem como escapar desse princípio. Deus colocou um princípio que está bem ao nosso alcance. Se nós cumprimos normas, regras, disciplinas, por onde passamos em todas as nossas atividades, por que não sermos mais exigentes ainda com a vida no reino de Deus, que nos conduz à vida eterna? acima de tudo, porém, meus irmãos, veja como o irmão de Jesus fala: tome cuidado com a tua vida. Sim, sim, não, não. E o que passa disso te leva a juízo, te leva a condenação. Não queira convencer os outros pelo que você acha, pelo que você imagina, pelo que os outros disseram, porque tal pastor assim disse, porque tal igreja assim faz. É tudo pela palavra. É sim ou não. É tudo ou nada. É frio ou quente. Assim que funciona o reino de Deus. Não existe o meio termo. Ninguém vai para a vida eterna se chegar na presença de Deus e disser: eu fui lá na terra mais ou menos crente. Ele diz: eu mais ou menos aqui não entra. Aqui só entra crente. Então, não existe um atleta mais ou menos vencedor. Não existe um soldado mais ou menos guerreiro. O é ou não é. Não tem espaço para o mais ou menos. O Senhor Jesus mesmo disse que a igreja é fria ou quente. Não pode ser morna, porque morna ele vomita da sua presença. Então nós precisamos tomar cuidado. Muitos crentes, igrejas inteiras hoje estão querendo convencer pessoas e até seus pastores por aquilo que acham. O convencimento vem pela palavra da verdade e no poder do Espírito Santo. O atleta investe tempo exclusivo para o seu preparo físico, para cuidar da sua saúde. E assim deve agir o crente. Ele deve ter vida disciplinada, uma série de cuidados com o seu ser, corpo, alma e espírito. 2 Timóteo 2,15, a igreja conhece bem, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glórias a Deus por isso. Disciplina de um atleta. Apóstolo Paulo falando aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Precisamos tomar cuidado para não estarmos nos apresentando a Deus diariamente desaprovados. Como obreiro, o que é obreiro? Aquele que faz qualquer trabalho. Obreiro normalmente é usado como título de atividades que dão status dentro das igrejas. Mas, de uma maneira geral, obreiro se refere às obras que a pessoa pratica no seu dia a dia. As obras do crente. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ah, mas então, sabendo usar bem o que está escrito na Bíblia, é obreiro aprovado. Não só intelectualmente. Além de saber usar intelectualmente, primeiro saber obedecer tudo o que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas estão interpretando mal isso. Maneja bem a palavra de Deus é decorar muitos versículos, conhecer bem o que está escrito na Bíblia, e faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é assim. O apóstolo Paulo ele está sempre falando que as pessoas devem fazer o que está na Bíblia, mas ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imita Cristo. E nós devemos todos estar imitando ao Senhor Jesus na vida diária. 1 Tessalonicenses 5,23 também diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter um cuidado disciplinar, um cuidado na nossa conduta para termos vida vitoriosa. Um atleta concorrente, ele pode ser entusiasta. Mas se não estiver disposto a enfrentar treinamento diário, uma vida disciplinada, ele não vai alcançar prêmio algum. Não adianta o atleta ser entusiasta. Não adianta ele vibrar com os esportes. Mas se ele não tiver uma vida disciplinada, cuidados especiais com a sua atividade, ele será um fracasso. Assim também é a nossa vida na igreja. Não adianta nos apresentarmos como crentes entusiastas, viver cantando louvores, viver ouvindo louvores, viver clamando pelo nome de Deus toda hora, se não fizermos aquilo que conhecemos, se não cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa conduta, da nossa disciplina diária como filhos e filhas de Deus. Um atleta, ele tem uma promessa, um prêmio final. Naquele tempo ele recebia uma coroa de louros, uma coroa muito bonita na cabeça, coroa verde. E o Senhor Jesus também promete para nós uma coroa. Que coroa ele promete? A coroa da vida, a coroa da vitória. Ele promete, mas é uma coroa invisível. É uma coroa que nós só vemos pela fé. E só estaremos reconhecendo efetivamente a presença desta coroa quando estivermos lá no céu com o Senhor. O apóstolo Paulo, quando fala desta disciplina do atleta, ele está falando de uma coisa muito necessária para o atleta e também muito necessária para os filhos e filhas de Deus. Agora, o atleta, tem muito atleta que quando se sente pressionado pelas coisas do mundo, ele até foge daqueles treinamentos. Nós temos visto pela mídia aí atletas que fogem daqueles centros de treinamento lá para ficar com namorada e outras coisas, para irem para as festas noturnas. E da mesma forma, nós precisamos estar atentos para não sermos seduzidos pelas pressões do mundo e não ficarmos indisciplinados em relação às exigências do reino. Nós precisamos ser perfeitos crentes para sermos vitoriosos, como o atleta precisa ser perfeito para ser vitorioso. A vida de um atleta, se você acompanhar esses atletas que competem mundialmente, tem uma dedicação exemplar. É disto que o apóstolo Paulo está falando. Dedicação exemplar às coisas de Deus, ao reino de Deus, para termos uma vida vitoriosa. Agora, nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos só querendo a vida vitoriosa, sem fazer nada. Nós precisamos dedicar muito esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. É muito claro isso na palavra de Deus. Exige dedicação nossa, como a de um atleta. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Como um crente, você tem vida disciplinada? Vida disciplinada é vitória certa. Vida indisciplinada perde muito. Perde muitas competições. E a nossa competição é com um inimigo que não é fraco, não. A nossa competição é com poderes invisíveis do mal. Então nós precisamos estar muito bem disciplinados para termos vida vitoriosa, dia após dia, agradando ao nosso instrutor e treinador, o Senhor Jesus. Vida vitoriosa, ela só acontece com a perseverança de um lavrador. Perseverança é a qualidade de quem é perseverante. Perseverança é a qualidade de quem é constante, firme de propósito, de quem é pertinaz. Pertinaz quer dizer persistente. Nós precisamos, então, ter a perseverança de um lavrador para termos vida vitoriosa. Versículo 6 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha o privilégio. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que faz o quê? Que trabalha. Tem alguns que são os primeiros a participar do fruto, nós vemos isso na lavoura, sem ser trabalhador, que é o ladrão. Ele invade a lavoura do vizinho e vai roubar. E esse ladrão está presente também na lavoura de Deus, querendo roubar na lavoura de Deus. Mas ele está dizendo aqui que nós devemos ser perseverantes como um lavrador. Porque o lavrador está ali acompanhando tudo. apareceu um fruto, ele acompanha até o desenvolvimento daquele fruto, observando dia após dia quando o fruto está no ponto de ser saboreado. E ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O crente que trabalha, ele exulta de alegria vendo o seu testemunho, a sua obra no reino frutificar. Vidas para o Senhor Jesus. O lavrador, ele também não brinca com o serviço. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui da perseverança de um lavrador. O lavrador primeiro, ele ara a terra. Ele vira a terra, destoca a terra, tira aquelas pedras que atrapalham a plantação, depois ele planta. Daí ele espera crescer, toda uma série de cuidados, e por último ele vai colher. E o lavrador está sempre tomando todos os cuidados, porque ele tem certeza que assim agindo terá uma colheita abundante. Quem trabalha arduamente na lavoura do Senhor, colherá, certamente. Terá vida vitoriosa, certamente. E ganhará muitas vidas para o Senhor Jesus. Mas é todo um processo de trabalho no dia a dia. A perseverança no serviço do lavrador, chova ou faça sol, ele está ali perseverando. Para ele não tem tempo ruim para o lavrador. E assim para os crentes, não deve ter tempo ruim. Devemos perseverar sempre. Isto que determina a colheita, tanto do lavrador como a nossa colheita no reino. Precisamos sempre estar prontos, perseverantes. Agora nós vemos hoje a igreja moderna, porque a igreja do Senhor é única, moderna. Não existe igreja moderna, mas a igreja moderna, ela está em certos momentos não perseverando. Muda o horário de culto por causa de grandes campeonatos, por causa de jogos de futebol, por causa de prazeres, hobbies, de afazeres domésticos e outras coisas. Mudam. Igrejas inteiras mudam, crentes mudam. Então está faltando perseverança. As pessoas estão enxergando muito pertinho delas somente. Não enxergam além, como se diz, além do seu nariz. As pessoas que assim agem. A nossa visão deve estar alargada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Precisamos enxergar muito além do dia de hoje, muito além da nossa vida. Precisamos ter a visão do eterno. E nós precisamos, então, agir com perseverança para não perder a visão correta das coisas de Deus, do reino de Deus. O lavrador, ele às vezes enfrenta uma vida até monótona aos olhos dos outros. Porque parece que ele está sempre naquela mesmice. Todo ano repete o mesmo processo na sua lavoura. Mas ele sabe que esta repetição, este processo perseverante, é que conduzirá a vida vitoriosa, é que conduzirá a grande colheita. Então, o diabo muitas vezes buzina, mas é monótono esse negócio de estar lendo a Bíblia todo dia, de estar lendo tantos capítulos todo dia, é monótono esse negócio de estar indo na igreja tantas vezes por semana, e outro chega e buzina no ouvido, mas isso é fanatismo, isso é radicalismo, isso é exagero, não sei o que lá. O agricultor não dá atenção para essas coisas. Ele sabe o que tem que fazer e faz. Perseverança. Nós sabemos o que devemos fazer e devemos assim agir para termos vida vitoriosa. Senão, o fracasso virá. Senão, em vez de colheita, será só de sabor, só tristeza, só sofrimento. A doutrina apostólica recomenda que sejamos perseverantes. Você tem sido perseverante? E o apóstolo Paulo fala nos versículos 7, 8 e 12. Ele diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E depois ele afirma: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. É Jesus o modelo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo. O apelo é para o nosso entendimento. O apelo é para a nossa inteligência. Jesus é o modelo. Somente Jesus fornece a graça que nos capacita para uma vida vitoriosa e feliz. Somente o Senhor Jesus. Ninguém terá vida vitoriosa se não viver na graça de Deus e em obediência à palavra de Deus. Não existe vitória em Cristo se não jogarmos conforme as regras, se não vivermos conforme as regras do reino de Deus. Vida vitoriosa, vida com Cristo. Vida vitoriosa, vida na comunhão santa. Vida vitoriosa, na leitura da Bíblia. Vida vitoriosa, fazendo tudo conforme a Bíblia manda. Vida vitoriosa, comunhão, 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 conforme a palavra de Deus manda. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.